paz seja convosco. Amém?
Amém.
Glória a Jesus. Vamos direto à palavra. Obrigado. Glória a Deus. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema Nicodemos vai até Jesus. Nicodemos observa os sinais e então decide se encontrar com Jesus. O versículo da semana passada, que ficou João capítulo 3, verso 2, este de noite foi visitar Jesus, ele disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A motivação de Nicodemos é a mesma de muitos nos dias de hoje: sinais. O João, quando ele leu o versículo no início do louvor, ele fala exatamente sobre isso, quando ele leu o texto de 2 Timóteo, que fala que as pessoas, elas, no fim dos tempos, elas abandonariam a sã doutrina, abandonariam a palavra, para atrair para elas, o termo é esse, atrair para elas pessoas que falassem coisas conforme o seu coração. E esse tempo nunca teve tão vivo como nos dias de hoje. Compartilhava pela manhã, falei ontem com a Rosângela, eu estava mexendo na internet, aí eu vi um vídeo, a pessoa, ela perdeu um tempo e fez uma compilação de uma série de apelos de um pastor conhecido da igreja, da televisão. E aquele pastor, no início do seu ministério, dentro da televisão, ele começa pedindo 100 pessoas com 10 reais. E aí eu sei que aquele vídeo de 5 minutos não parava de aumentar o número de pessoas e valores. Estava faltando uns 4 minutos de vídeo ainda, ele estava em 200 mil pessoas, 200 reais. E aí a gente fica perguntando, o que as pessoas fazem num lugar como esse? Será que elas estão sendo enganadas? Será que são pessoas que são apenas sem conhecimento? Passaram por uma lavagem cerebral? Ou elas estão ali buscando exatamente isso? Segundo Timóteo diz que é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas estão ouvindo o que elas querem ouvir. Antes de vocês chegarem, era por volta das 15 para 7, o João tem essa semelhança com o Tales. E aí ele colocou óculos aqui, a gente fez uma brincadeira aqui, a Rosane falou assim, vamos colocar uma faixa. Hoje, Tales Roberto, aqui, entendeu? Provavelmente encheu de gente. E talvez conforme eles vissem que não era o Tales, ou que a palavra começasse a ser ministrada, as pessoas naturalmente iam estar saindo. A pergunta para você é, você está aqui por quê? Será que você está querendo ver sinais? Será que você está querendo ver maravilhas? Ou a palavra de Deus, ela basta para você? Se basta, você continua sentado, se não, você pode pegar o seu banquinho, porque não há nada a ser exposto aqui a não ser a palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2. O título da palavra de hoje é A Entrada no Reino dos Céus. João também no louvor, ele falou assim: quem é salvo? Quem quer mais de Deus? O que você quer de Deus? O que você espera? O que você aguarda? Você está disposto a viver as músicas que você cantou? Eu glorifico a Deus pela vida deles que escolhem as músicas, porque eu não tenho que intervir muito, entendeu? Quase nunca, entendeu? Porque eles buscam de Deus as músicas que têm que ser cantadas. Não são músicas que são músicas para deixar o seu coraçãozinho contente, mas é para exaltar a Deus. E se você vê, em especial a música que nós cantamos, a música nova, hoje está falando sobre o amor à cruz, em você olhar para a cruz, está falando de dor e sofrimento, gente. Não é a notícia que o mundo quer ouvir. Então não se estranhe se você começar a ser olhado pelos seus familiares cada vez mais como uma pessoa diferente, como uma pessoa que é complicada. Apocalipse fala disso. Ah, fala que nos últimos tempos, pai viverá e se virá contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, esposa contra marido. Por quê? um vai tá seguindo o caminho do Senhor e outro não vai. E aí quando o Senhor vier buscar também, ele vai levar um e vai deixar outro. São tempos difíceis, são tempos complicados, tempos em que você tem que se firmar no Senhor. João, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 em diante. João, capítulo 2, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Opa, desculpa. João, capítulo 3, verso 1 em diante. Desculpe. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido pelo Espírito. Então ele perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como quereis vos falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Glórias ao Senhor. Senhor, temos a tua palavra. Confesso-me, Pai, totalmente impotente perante a tua palavra, perante os teus ensinamentos. Não há em mim, Pai querido, nenhuma capacitação. Por mais que eu estude, por mais que eu dedique, Pai, horas de estudo, Pai, a tua palavra, ela é viva e eficaz e ela é rica. E eu não me encontro, Pai querido, apto a falar dela. Nenhum homem é apto a falar a tua palavra. Por isso, Pai querido, precisamos do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, vem trazer a inspiração, vem falar, Pai querido, o que está inserido na tua palavra, vem trazer o entendimento e o constrangimento aos corações, Pai. Se não for o teu Espírito nas nossas vidas, neste culto, neste momento, nós estaremos aqui perdendo tempo, apenas um ato social. Mas se o teu Espírito agir na minha vida, através da minha vida, agir na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, nós poderemos sim ser mais próximos, mais semelhantes ao Senhor Jesus, e assim agradar o teu coração. Nossa função, Pai, é louvar, adorar e bendizer o teu nome. Ajuda-nos nesta noite, nesse mistério santo, em nome de Jesus. Amém.
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 Seja bem-vinda, querida. Primeiro versículo que nós vamos meditar está em João, capítulo 3, verso 5. Jesus lhe respondeu. Lembra que no verso 4, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Naquele momento, Nicodemos ele tenta sair por uma tangente, tenta escolher alguma saída, e ele fica indignado. E Jesus Cristo, olhando para aquilo que ele estava respondendo, ele fala: Jesus lhe respondeu, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Qualquer que seja o grau de entendimento de Nicodemos, e nós falamos de algumas possibilidades do entendimento de Nicodemos no culto da semana passada, falamos também na semana retrasada sobre esse assunto dele vir à noite, estava mais refletindo as trevas do seu coração do que realmente um tempo depois das 18 horas, um tempo de noite, há muito mais a negritude e a escuridão do seu coração. Jesus, ele resolve reafirmar o seu desafio de uma forma diferente e com um comentário que expande a afirmação anterior. Anteriormente ele falou que ninguém que não nascesse da água do Espírito não poderia ver o reino de Deus. E aqui Jesus, ele expande. A graça é assim. Ela não traz mais moleza, como as pessoas pensam. Ela dificulta mais as coisas. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Será que você quer apenas ficar olhando? Será que o que você espera é o quê? Contemplar? E eu vi uma piadinha tão interessante essa semana na internet, em que a pessoa fala assim: falta mais de um mês para o Natal, quase dois meses para o Natal. E eu já estou me preparando, pode ser a figura de uma menininha, eu já estou me preparando para aquelas velhas piadinhas. Você cresceu, você está uma mocinha, hoje nós temos isso aqui, é pavê, pavê ou para comer? E ela fazia esse tipo de piadinha, entendeu? E a pergunta que eu quero que você reflita é: você está aqui pavê o reino de Deus? Ou para participar do reino de Deus? E é o que Jesus Cristo coloca para esse homem. Fala, não estou falando só de você olhar, eu estou falando de você entrar. Porque eles tinham o entendimento que a pessoa, só por ser judeu, já estava dentro, estava aprovado. Ninguém podia ver o reino de Deus, era tônica. E ninguém agora não podia nem ver nem entrar, se não fosse através do nascimento da água e do Espírito. A água, ela faz apenas referência, simbolismo. Não estou falando de batismo nas águas. O batismo aqui não é um batismo, o batismo nas águas, que ele é ordenado pelo Senhor, aquele que crê e batizado será salvo. Mas o que ele está falando aqui não é o batismo de João Batista, é só uma referência. Você tem que entender que a partir do momento em que você vai entrar no reino de Deus, você tem que ter uma mudança de comportamento. Arrependimento dos pecados, você tem que começar a olhar para o seu caminhar e para a sua vida e pesar perante a palavra de Deus, você começar um processo de transformação. Isso chama-se batismo de arrependimento, batismo na água. Não tem nada a ver com o batismo que você teve. As pessoas olham e pensam assim: não, eu tenho que batizar nas águas, depois eu tenho que batizar no Espírito Santo, falar em línguas, dançar e rodopiar. Não é isso que ele está falando. Não é isso. Desculpa se você tem esse entendimento, mas é um entendimento errado. O batismo nas águas, o batismo de mudança, de transformação. Você não mais estará acomodado na situação que você está. No caso de Nicodemos, a situação se complica porque Nicodemos, ele é um carnal. E quando ele olha para essa situação, ele fala de batismo, ele não olha para uma mudança de arrependimento, uma mudança de comportamento. Ele está falando assim: eu vou ter que ir lá no Rio Jordão, vou ter que ir na frente daquele monte de judeus dizer que eu tenho pecado, e eu sou do Sinédrio. Onde vai ficar a minha autoridade em relação a isso? A preocupação de Nicodemos é essa: o que vão falar de mim? Essa é a preocupação de Nicodemos. O confessar os pecados perante uma multidão dentro do Rio Jordão é demais. Ele já tinha saído do meio do Sinédrio, já tinha ido falar com Jesus, Jesus queria que ele se batizasse. Nicodemos, eu não estou falando isso, Nicodemos. Na vontade de Jesus, assim, quase com uma cena de Jesus pegando ele no colo e falando: Nicodemos, eu estou falando outra coisa. Eu estou falando coisas espirituais, eu não estou falando coisas naturais. Se liga, Nicodemos, se liga. O confessar pecados perante uma multidão dentro do Rio Jordão seria de demais. Para esse fariseu, Jesus, na verdade, declara a necessidade de uma honesta morte perante o passado para o nascimento de uma nova vida. Tem que ser algo honesto. Eu não tenho como medir a santidade sua, sabia disso? As pessoas vêm, eu chamo vocês, o João canta aqui com o pessoal do louvor, chamo o irmão Cláudio vem e canta. A gente não tem como saber o que está dentro do coração, mas Deus sabe. É Deus que sonda o meu coração e o seu coração. Não é eu que vou estabelecer um juízo se você vai ser salvo ou não. Quem vai fazer isso é Deus, não é eu. Eu não tenho esse tipo de conhecimento, esse tipo de entendimento da sua vida. Você pode sorrir para mim, mas você pode estar falando: esse cara está falando um monte de asneira. Eu olho para a carinha de vocês, estão prestando atenção, mas eu não quero que vocês só prestem atenção, eu quero que vocês absorvam isso. Separem o que é verdade dentro do teu coração, o que é mentira, vocês apliquem na vida de vocês. Esse é o fundamento. Hoje pela manhã na escola dominical eu falava um pouco sobre isso. A gente falava, finalizando o mandato cultural, a gente estava falando sobre coisas como cultura, como arte, como novela, qual a diferença de uma novela da Globo, qual a diferença de uma novela dos Dez Mandamentos. O irmão Sinomara colocou a opinião dele, a gente conversou um pouco sobre isso, mas eu não estou aqui para definir o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Eu não tenho que definir a roupa que você tem que usar e o que você não tem que usar, o comprimento do seu cabelo, o que você fala, o que você assiste. Não é minha preocupação. A minha preocupação é dar elementos para você, porque você pensa. O culto seu tem que ser um culto racional. E você, se você vem e você ouve, você decide mudar, não é porque eu falei, porque senão você está se atrelando a um homem. Você tem que se atrelar a Deus, ao que o Espírito fala. É a mudança que Jesus está falando. É essa transformação que está mudando, que tem na sua vida, que tem que ter na sua vida. Ezequiel capítulo 36, verso 25, 26 e 27, ele fala sobre a referência da água. Que água é essa? E aí você vai ver que essa água que eu não estou falando, realmente ela não é do batismo físico. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Quem purifica você é Deus. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observeis. Apesar da responsabilidade humana, que é uma coisa que nós temos falado, você é quase que passivo em todo esse processo. Mas você tem sua responsabilidade. Tem coisas que você pode e deve fazer. São coisas que Deus aguarda e espera que você reaja e aja de uma maneira conforme os padrões bíblicos que estão sendo apresentados para você. Coisas pequenas e coisas maiores, menores. Não se constrange em ser pego em pecado, em erros, porque a vida cristã é essa. Você está sendo corrigido e transformado, e esse pastor que você fala peca muito. Eu entrego em erros que eu falo assim, misericórdia. Sexta-feira eu fui no cinema com os anjos. Eu perdi o foco, fui levar para o cinema. E a gente sempre compra com aquele cartão do Itaú. E o cartão do Itaú me dá desconto. E a gente sempre compra. E a gente descobriu uma sala platino lá no shopping, que é demais. Se você nunca foi, vá. É bem legal. Não é bem sempre, mas é legal. Reclina, parece um negócio de outro mundo, né? O suporte parece bem legal. Eu sei que eu fui comprar a minha entrada, a mulher olhou e falou assim, o seu cartão Itaú é platino? Eu falei assim, mas eu sempre comprei com o meu cartão, nunca foi assim. Ah, mas aí não sei o que e tal, e ficou naquela, e eu assim, pecaminosamente, falei, tirei minha carteirinha vencida de aluno, de aluno que eu estudo também. E mostrar, ela fala, então tá, aí pode, mas ela é vencida. E eu fiquei com aquilo no meu coração, falei assim, como que a gente comete erros e falhas, mesmo sendo pastor? E aí eu me constrangi naquilo ali, falei, eu não vou fazer mais isso, porque aquilo eu fiquei me sentindo mal com relação a aquilo. Então, falei um exemplo bobo, uma coisinha pequenininha, que acontece na minha vida, mas que você tem que identificar na sua. Porque você só consegue mudar quando você identifica na sua vida essas coisas. Coisas pequenas e coisas grandes. Comece pelas pequenas, não comece pelas grandes. Quando a gente vai fazer uma prova de concurso na escola, a gente sempre pega as questões mais fáceis primeiro. Procure resolver a sua vida nas coisas simples e mais fáceis primeiro, para depois você procurar as coisas mais complexas. Nicodemos, ele era carnal, ele não conseguia enxergar as coisas espirituais. Nascer da água e do Espírito representa uma nova criação, um novo nascimento que purifica e renova. Corações de pedra mudado em corações de carne, você não tem essa capacitação. O seu coração, se não todo de pedra, ele tem partes endurecidas pelas coisas da vida, por decisões que você vai tomando. Seu coração vai ficando cauterizado. E essas transformações, elas são transformações que vêm através do Espírito Santo. Mas você tem que fazer a sua parte também. Nicodemos, sendo fariseu, não tinha até então pensado na possibilidade e necessidade necessitar de arrependimento, coisa nenhuma, ainda mais um coração de pedra em vez de carne. Mas eu sou judeu, eu já estou salvo, eu já tenho minha ascendência, eu sou descendente de Ruben, de Dan, de Sacar, de Levi, sei lá de quem, eu já estou inserido, entendeu? Eu sigo os princípios da lei e Jesus Cristo vem desconstruindo. Jesus desconstrói a sua vida, desconstrói a minha vida, os seus entendimentos, os meus entendimentos. Isso é a maravilha do Senhor. Ele não faz isso com violência, ele vai desconstruindo, tirando pecinhas e pecinhas e colocando outros no lugar e mostrando que você está errado, que você está enganado, e aí você naturalmente vai sendo transformado, vai sendo mudado. Não é algo que violenta, não é algo que machuca e dói, mas os outros começam a te olhar e falar assim: o que está acontecendo com ele? O que está acontecendo com ela? Ele não era assim, ele não falava assim, ele não agia assim. E as pessoas começam a ficar incomodadas, porque elas não entendem a mudança. Uma coisa que você tem que entender é que o ser humano, ele não é preparado para mudanças. Mudanças trazem desconforto. O homem, ele gosta de estar naquele círculo de tranquilidade dele, aquele ciclo que ele pode dominar, tem onde ele pode ir. Quando você faz transpor coisas para atingir novos objetivos, o ser humano estremece, porque tem medo do novo, tem medo daquilo que pode acontecer e pode vir. A nossa vida no espírito, eu sinto muito, é sempre assim. É você se lançando em abismos ou vácuos, entendeu? Sem saber o que você vai encontrar. Você é dependente do Senhor o tempo todo, todo tempo. Que água é essa que leva ao arrependimento? Essa transformação, ela ocorre. Tito capítulo 3, verso 5. Não por obras de justiça praticada por nós. Você não pode subir montes. Você pode, né? Mas não vai te levar a isso. Você pode subir montes, você pode fazer orações, vigílias, você pode se machucar, você pode se martirizar, você pode passar uma série de sacrifícios, mas a palavra de Deus diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo que te muda, o Espírito Santo que te transforma. Peça sempre para o Senhor: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. O irmão Cláudio, ele sempre olha e fala assim: não lances da tua presença, não me tire da tua presença. Quando você está afastado do Senhor, essas coisas não acontecem, porque o Senhor, ele fala, mas você não ouve. O coraçãozinho vai ficando endurecido, 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 e você não ouve nada. Você vai se afastando da igreja, você vai se afastando da comunhão dos irmãos, e daqui a pouco você se encontra em situações que você se assusta. Se você começar a procurar fotos de um ano atrás, você vai falar assim: nossa, o que eu estava fazendo um ano atrás? Aonde eu estava? Com quem eu estava convivendo? O que eu estava fazendo? Aí você se olha hoje, parece que é outra pessoa. Parece que deram uma marretada na cabeça daquela pessoa lá, colocaram num quartinho e saiu uma nova pessoa. Mas é isso mesmo. Só que essa entrada e saída, ela tem que ir sendo reduzida, entendeu? Esse velho homem, ele tem que começar a ficar mais preso do que sou, mais enterrado do que sou. Mas essa é uma luta que você e eu vamos continuar tendo até o final dos tempos. Em nenhum momento da sua vida, o teu homem, ele vai estar totalmente morto. A palavra de Deus não fala sobre isso. Ela fala que a luta entre a carne e o espírito, ela é contínua. Você tem que lutar todos os dias, todos os momentos, no cinema, na churrascaria, na escola, no trabalho, em todos os lugares onde você estiver, você tem que lutar contra a manifestação da tua carne, da tua vontade, porque você é um ser espiritual. João capítulo 3, verso 6, diz o seguinte, Jesus continua falando: o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Essa carne não quer dizer carne, carne, no sentido de você nascer fisicamente. Está falando sobre as pessoas que são espirituais e as pessoas que são carnais. Essa é a diferença. Nós todos nascemos em carne, a menos que alguém tenha sido abduzido, apareceu, criado, descoberto. Todos nós nascemos do ventre da nossa mamãe, a partir do relacionamento com o papai, entendeu? E nós estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, tá? Essa carne que está sendo falada não é a carne, carne, É carne no sentido de você ser carnal e não espiritual. Jesus continua explicando o sentido da sua frase, agora mediante uma oposição. Há dois princípios de vida, o da carne e o do espírito. Cada um transmite o estilo de vida que possui. Se você vive pela carne, você é carnal. Se você vive pelo espírito, você é espiritual. Não há como você identificar uma pessoa que é totalmente carnal ou totalmente espiritual. Totalmente carnal, sim. Mas nós que somos espirituais, nós temos mesclas de carne na nossa vida e nós somos, com o passar do tempo, conforme a palavra sendo exposta, nós vamos tirando isso do nosso caminho, do nosso coração. Esse é o objetivo de você estar na igreja. Se você não tem esse objetivo, você está no lugar errado. O objetivo aqui é aprender a palavra de Deus e com isso você ir se santificando. A carne apresenta a condição humana débil, o homem inacabado e mortal, e que vive segundo os desejos do seu coração. Para nós, de nascimento, somos naturalmente banidos do reino de Deus, destituídos da vida celestial e escravos da morte. O ser humano, na sua natureza, ele é carnal. O homem, na sua natureza, ele está destinado ao inferno. Mas em algum momento da sua vida, o Espírito Santo ele entra e começa o processo de mudança. O Espírito apresenta a força vital de Deus em mim e em você. E o homem acabado e que tem prazer em viver segundo os mandamentos do Senhor. Você não somente faz as coisas que o Senhor comanda, você faz porque tem prazer. Não faz porque é obrigação. Esse sentido de reino de Deus, a obrigação, ela pode ser um estágio do seu cristianismo, mas não é o ponto final do seu cristianismo. Você vai aprendendo algumas coisas de Deus e você acaba fazendo algumas coisas por obediência. Mas com o passar do tempo você tem que entender que aquilo ali é para o seu bem, é a vontade de Deus, e você fazer isso agrada ao seu Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: medito, quanto tenho prazer na tua palavra, eu medito nela. É prazer. Eu não preciso chegar com uma pessoa que é espiritual e falar assim: você precisa ler a palavra de Deus. Você tem mais carne do que espírito. As pessoas que são mais carne, não há nenhum problema, porque nós somos seres em transformação. Você tem que chegar com uma pessoa e falar assim: olha, começa por aqui. E aí a pessoa começa a ler aquilo, começa um processo de transformação. Chega um ponto que não precisa se mais falar, porque a pessoa, ela naturalmente, ela continua fazendo isso. A lei, que pretende dar nascimento ao homem perfeito, mas não pode acabar a sua criação, leva o homem à ruína. Era o problema dos fariseus, era o problema dos judeus. Eles achavam que Deus ele já tinha finalizado o homem. O homem estava prontinho. E ele apenas seguindo a lei, seguindo os ensinamentos da lei, ele estava totalmente aprovado. Engano. As pessoas que têm esse tipo de procedimento são religiosos. São pessoas que não sabem pesar as coisas que são do espírito e da carne, mas simplesmente trabalham em padrões. Eu não tenho padrões para dar para você. Não tenho. Eu não tenho regras para dar para você. Eu não tenho. Quem tem para dar alguma coisa para você é a palavra de Deus. Eu não tenho regras. Pastor, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Eu não tenho como fazer falar isso para você. Porque se eu falar alguma coisa para você, eu posso estar gerando em você um sentido religioso em que você acha que é só aquilo, não é. Cada situaçãozinha você vai sendo direcionado pelo Espírito e realmente você vai mostrar se você é cristão. As situações da vida, elas têm esse cunho, esse objetivo: mostrar e provar e testar o seu coração. Como Israel no deserto, estava sendo provado no seu coração, não para Deus saber o que estava no coração deles, que Deus sabia, e sim para que aqueles homens soubessem o que estava no seu coração. E quando faltava água, quando faltava comida, faltava qualquer coisa, aquelas pessoas, elas mostravam o que estava no coração. As lutas e dificuldades que vêm na sua vida, vêm para provar qual que é o teu grau de cristianismo. Como você está nessa caminhada? Será que eu estou bom demais? Será que eu estou meio avançado? Será que eu posso fazer que nem aquela fábula da coelha, do coelho e da tartaruga? Eu posso dar uma sentadinha no caminho porque eu estou bem avançado? Cuidado. As metas, os ideais, as aspirações farisaicas fundadas na sua tradição geram apenas frustração porque não levam a nada. Nunca se conseguirá com isso realizar o projeto de Deus. O homem nascido da carne tem que renascer do Espírito. É a mesma união que existiu em Jesus. Nesta carne, Jesus, sem pecado, ao descer do Espírito, realizou o seu projeto divino. Era como se fosse um modelo para que nós pudéssemos olhar. Você como carne, em algum momento da sua vida, se não acontecer, tem que acontecer. O Espírito Santo, ele tem que fazer com Cristo pairar sobre a sua vida e estabelecer morada no seu coração. E a partir daí vai ter a mudança e a transformação. E Nicodemos, como fariseu, pensa que a criação acabou a partir do nascimento. E não acabou. Tem transformação, é a santificação progressiva que a gente tanto fala. O Espírito dá forma para nós, nos dá vida e nos dá força. Jesus, em versículos anteriores, disse que não confiava neles, porque sabia que aqueles homens eles eram carnais e não espirituais. Eles estavam apenas atrás de sinais, mais nada que isso. Quando ele fala a respeito dos fariseus em Mateus 23, 27, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos, e cheios de toda imundice. Você quer ser religioso? É isso que Jesus Cristo vai ver em você. Você pode ser uma pessoa que vem na igreja, chega no horário, sai no horário, entrega seu dízimo, sua oferta, participa de obras sociais, trabalha aqui, trabalha lá, aqui. Mas o seu coração é cheio disso aí, ó, de ossos de mortos e toda imundícia. Porque só tem uma casca. Verso 7, João 3, 7 diz: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus quer ajudar Nicodemos e ele não compreende, porque ele é carnal. Nos primeiros versículos, ele expressava a necessidade da condição indispensável. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Agora ele expressa de modo bem positivo: tendes que nascer de novo. Tendes que nascer um nascimento do alto. Mas a exigência de Jesus apresenta outro aspecto. Para os judeus, o reinado de Deus se exerceria primariamente em Israel. Começaria com o povo de Israel. O que Nicodemos estava esperando, como todos os outros judeus, a gente já falou isso, mas como o texto está falando, sou obrigado a falar de novo. Eles esperavam um Messias que viesse no sentido de resgatar o poderio político, bélico de Israel, e não é isso que Jesus veio fazer. Ser filho de Abraão já dava direito a esse reino, pensavam eles. Só que Jesus contrapôs os dois nascimentos. Não é o primeiro, o da raça, o da carne, que garante, mas aquele que é segundo o Espírito, aquele que é gerado através da transformação pelo Espírito de Deus. Não se admire, pois o grão de trigo só tem vida depois que está quase podre. Você pega um grãozinho de trigo, qualquer outra semente, e você coloca ele enterrado na terra, coloca a minha nele, ele só vai gerar vida depois que ele está quase podre, quase morto, que é isso que você é chamado a ser feito. Você tem que morrer para a sua vontade, você tem que morrer para a sua carne. E nosso versículo conhecido: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus, ao usar o plural, admires e vós, ele não está falando só com Nicodemos. Não te admires em eu te haver dito, necessário vós é nascer de novo. Ele está falando em mais de uma pessoa. Podia ser Nicodemos, podia ser o grupo que acompanhava Nicodemos, podia ser o povo judeu, o povo de Israel, mas ele também alcança no ano de 2015, o mês de novembro, eu e você. Não te admires, é necessário você nascer de novo. Mas eu tenho a vida inteira de cristianismo. Tenho 70 aí. Quanto, Matinho? 70 aí? Menos? 60? 60 anos de cristianismo, isso não resolve nada. Nada. Eu tenho um tempo relativamente curto, eu converti em 2000, 15 anos, não vale nada. Pastorado não vale nada, não muda. Você precisa ter uma transformação, uma mudança no seu coração. É isso que eu espero. coisa simples. Eu fico triste quando você não vem na escola dominical. Eu sou obrigado a falar de novo. O que a gente está falando hoje, nos mandatos, são ensinamentos, coisas práticas para você colocar em prática na sua vida. Não estou falando de preceitos religiosos, coisas extremamente complexas. Não, estou falando de coisas do dia a dia. Coisas que são simples, mas que você vai começar a cumprir mandatos da criação, em que o Senhor ele vai te moldando a partir do simples, não a partir do complexo. Quando você não vem, você não aprende. E aí você fica à mercê das coisas. Tá? O que eu posso fazer é estar aqui às 9h30 da manhã, todos os domingos, aguardando a sua presença. Não vou deixar de falar se tem um ou dois, entendeu? Independente disso, mas eu gostaria muito que você tivesse uma forcinha e viesse ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele está falando comigo e ele está falando com você. A pergunta que fica, eu vou encerrar por hoje, ainda tinha mais coisa para falar, mas a pergunta que fica para você: você é uma pessoa espiritual ou é carnal? Você é uma pessoa que é totalmente carnal e não tem nada do espírito? Ou você está nesse processo de transformação? Se você está nesse processo de transformação, glória a Deus, continua andando. Mesmo que seja passos pequenos, mesmo que seja devagarzinho, continua caminhando, continua caminhando. É importante você continuar caminhando, você continuar buscando as coisas do Senhor, continuar se esmerando dentro da sua possibilidade em buscar conhecimento, em viver esses conhecimentos. Tenha um tempo devocional, tenha um tempo de leitura da palavra. Aplique a palavra na sua vida, para que assim você possa ser encontrado mais como espiritual do que mais como carnal. Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és louvado, Tu és adorado e bendito. Não há outro Deus como Tu, incomparável Tu és. Bendito, maravilhoso, glorioso e santo. Queremos, Pai querido, mais uma vez entrar na Tua presença, pedindo, Pai querido, pelo nascimento do Teu Espírito. Pai, temos que nascer do Teu Espírito todos os dias, Pai. Todos os dias, Pai querido, somos confrontados a agir como homens e mulheres de Deus, e o nosso comportamento e as nossas decisões muitas vezes refletem o nosso cristianismo. Cristianismo perante o Senhor, perante a sociedade, perante as pessoas que nos cercam, Pai, e nós queremos ser mudados e transformados. A partir do Teu Espírito, sim, podemos. A partir do Teu Espírito, sim, nós conseguimos. Nós somos renovados e mudados. Executa essa obra, Pai, no nosso coração. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.